pecadores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Todos de pé para ouvirmos o hino do município.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe e consola a ascensão. Axé, no caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada, vimos em casa, pelos tão longe, pra salvar Deus a comida ofertada. Exporta frutas para sul e norte, com a mera abastece a região. Gera energia em grande porte, quando o turístico repleta a atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz.
Passo a palavra à secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Alguma excelência?
Não, pode ler primeiro.
Senado. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 14ª Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão: ordinária. Abertura: 19/6/2023, às 19h45. Encerramento: às 19/6/2023, às 20h55. Mesa diretora: presidente Dilson Barbosa Gomes, PSD. Primeira vice-presidente Ana Oliveira Martins, PSD. Primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Justificativa de ausência na sessão: Jesse James Lima Miranda, em viagem particular. Expediente: abertura da sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Executado o hino de Guadalupe. Leitura de matérias. Lida a emenda supressiva número 01-2023, dois vereadores: Amadeu Júnior, Luciana Martins, Odaí Holanda e Vanusa Monteiro, ao projeto de lei número 06-2023 do Poder Executivo, que exclui os incisos 5º e 6º do artigo 25 da LDO, para o fim de retirar da ordem de limitação de empenhos as despesas com esportes e cultura. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, MDB, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvio de Almeida Santos, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matéria da ordem do dia: Projeto de Lei Ordinário número 15 de 2023. Dispõe sobre a instalação de equipamentos contra incêndio nos prédios públicos, postos de saúde e escolas de ensino da rede pública municipal no município de Guadalupe e de outras providências. Autor: Adão Moura. Votação nominal: sim, 8. Não, 0. Abstenção: 0. Resultado: aprovado por unanimidade. Votos nominais: Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Nusa Silva Monteiro, sim. Oradores da ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB, Elvio de Almeida Santos, PSD, Luciano Oliveira Martins, PSD. Oradores das explicações pessoais: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Odaí Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB, aparteado pelos vereadores Amadeu Júnior e Odaí. Adão da Silva Moura, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, aparteada pelos vereadores Odaí Holanda e Amadeu Júnior. Considerações finais. Após suas considerações finais, o presidente Dr. Dilson Gomes declarou encerrada a presente sessão.
Algum do vereador gostaria de fazer alguma ressalva? Declarar ata aprovada por unanimidade. Passo a palavra à secretária para a leitura do expediente.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Francinete Lima da Costa, Projeto de Lei número 01-2023, concede a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal à professora Miriam Almeida da Silva Martins e da Outras Providências. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faça saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica concedido a Medalha de Ordem do Mérito Legislativo Municipal à professora Miriam Almeida da Silva Martins. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas disposições em contrário. Guadalupe, Piauí, 22 de junho de 2023. Justificativa. Segue a biografia da professora Miriam Almeida da Silva, filha de Otacília Almeida da Silva e Adalzija Roque dos Santos, nasceu na localidade Fazendinha, município de Guadalupe, casada com Antônio Carlos Martins, com quem tem um filho. Aos 14 anos, passou a estudar na cidade de Floriana, onde teve toda a sua vida acadêmica, licenciada em Pedagogia e Matemática e especialista em gestão escolar e metodologia do ensino superior. Chegou na cidade de Guadalupe no ano de 1988, onde iniciou seus trabalhos como professora na Escola José do Egito. Nesta mesma escola, exerceu também a função de secretária, coordenadora pedagógica e vice-diretora. Exerceu também a função de coordenadora pedagógica nas escolas Hipólito Alencar, Araripe e João Pinheiro. Durante 3 anos, foi professora na Escola de Líderes da Igreja Batista Filadélfia, onde é tesoureira desde 2010 até os dias atuais. Atualmente, está a diretora da Escola Municipal Sebastião Pereira Lima e professora de Matemática, Sociologia e Filosofia na Escola João Pinheiro. Pelos fatos e pela história conhecida por todos, que o apoio dos nobres colegas para a aprovação do presente projeto para a referida homenagem. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Francinete Lima da Costa, Projeto de Lei número 02-2023, concede a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal à senhora Eurides Francisca Messias Alves da Silva e da Outras Providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica concedido a Medalha da Ordem ao Mérito Legislativo Municipal à senhora Eurides Francisca Messias Alves da Silva. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guadalupe, Piauí, 2023. Guadalupe, Piauí, 22 de junho de 2023. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Odaí Pereira Holanda, Indicação número 01-2023. Senhor Presidente, indico a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal e a Secretaria da Pasta Competente, após ouvido plenário na forma regimental, que adote as providências para verificar a situação da caixa d'água do Estádio Municipal Guadalupe, Piauí, 19 de junho de 2023. Odaí Pereira Holanda, vereador. Justificativa. Conforme relatos de proprietários de estabelecimento no entorno do Estádio Municipal, a caixa d'água do estádio está com vazamento e tem causado infiltração nos referidos estabelecimentos. Portanto, cabe à administração adotar as providências cabíveis para solucionar o problema. Isso aqui.
Senhores vereadores, tendo em vista a data está muito em cima, eu gostaria que os vereadores que gostam, que querem apresentar a meta legislativa, que façam seus projetos de lei, que tem que entrar até o dia 30, certo? E as indicações de vocês, que sejam 3 medalhas para cada vereador. Ok? Então, 30 de junho, 30 agora de junho. Ok? E a entrega nós vamos fazer em agosto. Ok? As medalhas. Alguém quer fazer alguma colocação? Porque a data já está muito em cima, então, para a gente medalhas. Então, o projeto de lei tem que entrar.
Lembrando que tem um projeto ainda na secretaria. Para quando logo que voltar, já volta tudo. Já tem projeto que já foi apresentado, né, na secretaria.
Tá. Eu ainda estou faltando.
Não, mandou só. Mas foi aprovado? Foi aprovado? Não.
Já foi? Sim, sim, sim.
Então,
sim.
Acho que está lá, foi tudo aprovado.
O Lálio, Lálio foi aprovado, sim.
Também tem. Tem. É o pastor Alinho.
Então, você pode até fazer mais duas. Entendeu? Você tem direito para colocar mais duas. Mas. Aí é critério dos vereadores, o que é que vocês acham?
Foi entregue agora em.
Aí você...
Mas não tem nenhum título apresentado agora, para agora não, para esse mês
não,
de agosto.
Não, o título não precisa ser em agosto, não.
Não é porque sempre foi em agosto, o título tem que continuar.
Não tem nada na lei.
Se a gente quer o prêmio para a medalha e tem a medalha para agosto, a gente pode muito bem estar no entendimento e botar um título no final do ano.
Olha. Ok. Bom dia. Coloque em discussão o projeto de lei número 06/2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2024, reformulação do plano plurianual do período de 2022 e da outras providências. O projeto recebeu uma emenda supressiva número 01/2023, que exclui os incisos 5º e 6º do artigo 25, de autoria dos vereadores Amadeu Júnior, Luciana Martins, Odaí Holanda e Vanusa Monteiro. Peço à secretária para ler o parecer ao presente projeto de lei e emenda.
O que é para me ler aí ainda? O projeto ainda? Está justificativo? Só início. Não. Deixa o baiano chegar aqui para mim para ler a justificativa. Certo? Ou não? Perguntar, porque senão só esse pedaço. É baiano. Já foi lida. Isso aqui é. Pois é, para mim.
A emenda.
Só emenda, né? Projeto de lei número 06/2023, de 27 de abril de 2023. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício financeiro de 2024, reformulação do plano plurianual do período 2022 a 2025 e da outras providências. A Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou a Prefeita Municipal, no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, sancionou a seguinte lei. O que foi, Adão? Hã? Não é meu, não. Só isso mesmo. E assim quiser.
E
Emenda supressiva número 01-2023 ao projeto de lei número 06-2023. Exclui os incisos 5º e 6º do artigo 25 da LDO para o fim de retirar da ordem de limitação de empenho as despesas com esporte e cultura. Menina, cadê essa água que não vem mais não? É? Pode pôr em discussão aí para quem quiser.
Coloco o projeto de lei em discussão.
Para falar, vereador daí. Na discussão. Deu. Panuza, você vai escrever? Vereadora.
Elvio.
Sim, vai discutir o projeto e a emenda. Adão. Luciana. Vai discutir o projeto? Vai? Vai discutir o projeto?
Quem vai discutir? Quem está pedindo emenda para fazer a discussão. Depois, discuto, na hora eu
entro. Com a palavra, vereador Odair Holanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, usando aqui a palavra só para deixar bem claro. O objeto da emenda supressiva apresentada pela bancada de oposição, que ela trata especificamente de um ponto que é regulamentado a nível federal pela Lei de Responsabilidade Fiscal. As receitas do município ela tem que ser apurada trimestralmente através de relatórios. O artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele diz que, em se apurando diminuição de receita a cada trimestre, o município tem que se estabelecer na lei de diretrizes orçamentárias critérios para limitação de empenho, ou seja, critérios para limitação de despesas em determinadas áreas. A LDO apresentou aqui nessa casa, trazida pelo Executivo Municipal, entre as pastas que teriam limitação de empenho no caso de redução de receita, a cultura e o esporte. A emenda apresentada pela oposição visa retirar do artigo 25, que determina limitação de empenho às despesas com o esporte e a cultura. É tão somente isso. E é por isso que a gente apresenta que essa casa possa estar vendo com cuidado essa emenda, porque eventualmente pode acontecer, como já aconteceu no passado, do município ter redução em suas receitas e ter que fazer cortes. E esses cortes a gente pretende que não atinjam as áreas da cultura e do esporte. Era só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores vereadores, a bancada de oposição, vereador Odair, Amadeu Júnior, a vereadora Vanusa e vereadora Luciana Martins, nós nos reunimos e apresentamos esta emenda supressiva do artigo 25 nos incisos 5º e 6º. Por quê? A LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, ela vai fixar uma direção de receitas e despesas para que o município possa fazer. Então, o que acontece? Na letra original do artigo 25 da LDO, está prevendo que, havendo a necessidade de alocar ou modificar determinadas verbas, poderia o Executivo, a Prefeita Municipal, tirar lá da cultura um valor para alocar em outra secretaria numa situação de falta de recursos. Então, o que foi que a bancada de oposição fez aqui? Ora, para evitar que aconteça o que aconteceu no dia 17 de março, agora de 2023, através do decreto número 5, onde a prefeita retirou 300 mil que estava previsto para a cultura e fracionou esse dinheiro em duas secretarias, nas secretarias que foi criada a Secretaria da Pesca e a Secretaria da Comunicação Social. Para evitar que aconteça isso, esta emenda apresentada pela bancada de oposição visa, sobretudo, proteger a previsão de receita de entrada de verba da cultura para que não seja retirada nenhum valor da cultura dentro da previsão orçamentária e daqui a alguns dias da própria lei orçamentária anual, para que esta verba fique, continue lá na Secretaria da Cultura e não seja retirada, desviada, alocada para uma outra pasta. Então, nada mais é do que retirar do inciso 5º e 6º do artigo 25 essa previsão legal, ou seja, o inciso 5º e 6º, que prevê que o Executivo Municipal pode fazer a essa alteração, a retirada de verba da cultura para alocar em outra pasta em situação de necessidade do município, desaparece com a emenda supressiva apresentada pelos vereadores da bancada da oposição. Nesse momento, a gente pede os outros colegas vereadores, como já se verifica no próprio parecer das comissões competentes favoráveis, e aqui o nosso agradecimento, para que aprovem também essa emenda, protegendo a verba da cultura para que ela fique intocável. São essas as nossas palavras.
Vereador Jesse James.
Bom dia a todos, vereadores, público aqui presente. Quero aqui apenas em relação à emenda, eu compreendo o vereador, mas eu sou convicto de que do apoio que a prefeita tem dado à cultura de nossa cidade, independente desse artigo ou não, a prefeita vai continuar apoiando a cultura, como sempre vem fazendo. Você olha os quatro cantos da cidade, você vê, você sente a cultura apoiada, todos são conscientes, principalmente eles, mais do que nós. Aqui nós temos divergências, vereadores da situação, da oposição, mas a cultura, que não é política, a cultura de Guadalupe, que sempre tem que ser separada, tem que ser valorizada independente do partido ou da bandeira, a cultura sempre será valorizada. Eu não vejo necessidade dessa emenda e serei contrária a ela, viu? Porque eu tenho a consciência que a prefeita tem sempre, continuará tendo bons olhos para a cultura de Guadalupe.
Com a palavra, vereadora Francinete.
Eu tinha dado uma saída ali, que eu vejo, na emenda supressiva, acabei de ver o vereador argumentar agora sobre uma verba que virá e que poderá ser desviada. Estou achando que tem uma interferência que não está batendo. Porque cultura é cultura, né? Eu não vejo essa necessidade de se arquivar. Por que não prender as outras também? Por que só a cultura? Por que só agora eu vou fazer uma média em cima? De que esse dinheiro tem que ser retido pela cultura? Já que eu votei contra a criação, que fosse desmembrada a Secretaria de Cultura. Aí agora eu venho com uma emenda supressiva, dizendo que esse dinheiro vai ter que ser recuperado. Lógico que esse dinheiro é de quem está a receber e vim se cadastrar novamente. Eu vou pedir licença, senhor presidente, para mostrar aqui um pequeno áudio aqui dentro. Vossa Excelência, está entendendo? O porquê que nós teríamos que desviar? Ainda ficou melhor.
Mas deixa eu lhe dizer. Por enquanto, para a gente receber esse recurso da Paulo Gustavo, a gente não precisa. Agora, a partir do próximo ano, aí sim, vai ser obrigatório, certo? A gente desmembrar a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da Secretaria de Cultura. Agora, para a senhora, para você, receber recurso de outras secretarias, Neidinha, é interessante que essa secretaria, ela seja independente. Por exemplo, a Secretaria do Esporte, a gente faz muito projeto para a Secretaria de Esporte, inclusive através de emenda parlamentar. E aí, é interessante que a Secretaria de Esporte, por exemplo, que dá muito recurso, turismo, por exemplo, seja desmembrada das outras secretarias. Agora, para a gente receber esse recurso deste ano, da Audi Blanco Paulo Gustavo, não precisa desmembrar, é tanto que o recurso foi aprovado.
O que eu quero dizer, prestando atenção no áudio, de qual a moça aqui nos explica, secretária, o que eu estou vendo? Nós só fizemos aqui, o que aconteceu foi só um retardamento, somente um retardamento de se desmembrar. E agora, vai ter que se desmembrar no próximo ano, tanto a cultura como o turismo. Nesse caso, a gente fica, voltamos à mesma história. Está entendendo? Um momento, vereador. Então, nós voltamos à mesma história. Vamos ter que voltar e desmembrar. Porque agora recorreram, conseguiram cadastrar-se ainda a tempo hábil. Mas o recurso vai vir somente até este ano. Do próximo ano em diante, teremos que desmembrar essa secretaria. E não é uma coisa que a gente vai dizer que vai ser uma secretaria desmembrada para cabides de emprego. Não. É o seguimento. É o que se pede para poder se adquirir mais recursos para que possa ajudar a secretaria. Eu, no meu entender, eu entendo desta forma, né? Então, lamentavelmente, se estiver avançando sinal, peço desculpas, nobres colegas, mas esse é o meu entender. Pois não, vereador.
O que está em discussão não é, lei Aldir Blanc, não é criação de secretaria. O que está em discussão é a LDO. E a LDO, ela traz no artigo 25 a limitação de empenho. O que se está em discussão é isso, certo? Limitação de empenho, que é um dispositivo legal que pode ser utilizado pela gestão durante o exercício fiscal. Então, o que a gente pede é que se retire da limitação de empenho despesas com cultura e esporte. É o que se está em discussão. Ninguém está discutindo se é criação de secretaria, que isso não está em discussão. O que se está
ela
em discussão
está,
é a limitação
ela
de empenho prevista no artigo 25 da lei de diretrizes orçamentárias, que é o projeto que se está sendo discutido aqui nesse momento.
E ela está sendo muito bem explicada o porquê que vai se excluir uma secretaria, tirando elas, duas do projeto. Tem nada a ver. Caso se a receita cair, não acredito que uma receita vá cair de forma alguma. Será que vamos ter outra Covid aqui dentro novamente? É provável. Na mão de quem está hoje o país, é provável se ter uma nova epidemia para se ter quedas de receita novamente. Então, eu acho que não. E hoje já, no meu parecer, senhor presidente, não tem importância nenhuma para minha emenda supressiva. E se é isso que a oposição quer escutar da situação, está muito bem explicado o meu caso. Tenho nada contra cultura. Nada. Muito pelo contrário, sou a favor e patrocino várias coisas e não ando expondo o meu nome aí por aí para dizer que sou vereador, expondo o nome em ajuda de cultura ou do que seja. Bom dia, senhor.
Com a palavra, vereadora Luciana Martins.
Bom dia a todos, os colegas vereadores, amigos aqui presentes. Bom dia. Quero aqui só endossar as palavras dos vereadores Amadeu Júnior, Odair Holanda, com relação à emenda. Dizer assim que, mais uma vez, votei contra a criação da secretaria e não contra o recurso. Repito, mais uma vez, nesta casa. E quero aqui dizer que esta emenda é uma forma de garantir que os recursos que vêm da Secretaria de Cultura e Esporte seja intocável pelo Poder Executivo. Como bem falou o vereador Amadeu Júnior, o que aconteceu há meses atrás, que foram retirados R$ 300 mil da Secretaria de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer. Então, já antecipo aqui meu voto favorável à emenda.
Senhores vereadores, nós não temos mais nem que discutir mais sobre emenda ou sobre o destino dos recursos para as secretarias. Foi colocado aqui para ser votado a criação da Secretaria de Cultura. Então, o dinheiro ia direcionado à Secretaria de Cultura. As verbas, quando vier à Secretaria de Cultura, ela vai entrar Secretaria de Desporto, Cultura e Lazer. Se desmembrando essa Secretaria de Cultura, seria o dinheiro destinado à Secretaria de Cultura. Mas, acreditando bem no que o Poder Executivo vem fazendo para com a cultura, mesmo esse projeto não tinha sido aprovado, eu tenho certeza que não vai haver desvio de recursos da cultura. E agora eu coloco a emenda ao projeto de lei da LDO para o exercício de 2024 em votação. Vereadora Vanusa, a emenda. Vereadora Vanusa.
Voto sim, a emenda.
Vereador Amadeu Júnior.
Voto sim, a emenda.
Vereador Daí Holanda.
Sim, a emenda.
Vereador Jesse Jano.
Não, a emenda.
Vereadora Elvia Almeida.
Não.
Vereador Adão.
Voto contra a emenda supressiva, senhor presidente.
Vereadora Francinete.
Voto contra.
Vereadora Luciana.
Luciana Martins vota sim.
Vereador Gilson vota contra a emenda. Declaro a emenda reprovada. Coloco o projeto de lei da LDO para o exercício 2024 em votação. Vereadora Vanusa.
Voto contra.
Vereador Amadeu Júnior.
Por ter sido rejeitada a emenda, voto contra a LDO.
Vereador Odair Holanda.
Em que pese a falta de entendimento dos vereadores da situação quanto à emenda, eu voto sim à LDO, porque eu entendo que as leis orçamentárias não podem acontecer como já se aconteceu no passado, dessa casa reprovar uma lei orçamentária. Então, eu não concordo que leis orçamentárias sejam reprovadas. Isso não se repita como se aconteceu no passado, de se deixar o município sem orçamento. Então, eu voto sim, mas deixando essa ressalva, dessa falta de entendimento de vocês com uma simples emenda.
Vereador Jesse Jandes.
Eu voto a favor também do projeto.
Vereadora Elvia.
A favor.
Vereador Adão Moura.
Voto a favor, senhor presidente, do projeto.
Vereador Francinete.
A favor, senhor presidente.
Vereadora Luciana.
Voto sim.
Vereador Gilson, vota a favor do projeto. Declaro o projeto de lei da LDO aprovado. Algum vereador gostaria de dar o seu voto? Os vereadores que queiram usar da palavra, que façam suas inscrições. Vereadora Vanusa. Vereador Júnior. Vereador Daí. Vereador Adão Moura. Vereador Jess. Elvio. Com a palavra, vereadora Vanusa.
Bom dia, presidente, demais colegas vereadores e a todos que estão aqui presentes. Nessa sessão de hoje, vamos agradecer a Deus por... A gente vai entrar hoje de licença e ocorreu tudo em paz, apesar dos pesares, né, nas últimas sessões, mas estamos aqui, firmes, trabalhando em prol de quem nos coloca aqui, que é o povo. Nada mais do que eles que devemos respeitar, cada um com seus direitos e nós aqui com nossos deveres. E vamos em frente. Sobre essas questões que estão sendo colocadas, cada um aqui tem seu ponto de vista, né? Lembrando aqui uma fala aí do nosso colega Jesse James, que ele falou que sempre teve apoio à cultura. Quem nunca deu apoio, né? Todo mundo aqui tem esse trabalho de apoiar os projetos, apoiar os artistas. E, graças a Deus, depois da pandemia, depois de tanto sofrimento com o pessoal do meio artístico, surgiu, através do Lula, a Secretaria de Cultura, surgiu a Lei Paulo Gustavo, que veio atender o anseio de artistas que estavam sofrendo muito. Eu dei uma estudada e vi que realmente há uma necessidade de um apoio maior. E não só de patrocínio, né, de votar por cara, de apoiar por grupo. Então, um apoio geral, apresentando um projeto, tendo seu CNPJ, tendo seus trabalhos, que tudo seja bem visto. Ah, o outro ponto aqui é que, mais uma vez, eu ontem, né, conversando com moradores de nossa cidade, o hospital não está tendo os remédios necessários e alguns materiais para atendimento. Ou eu estou mentindo ou estão mentindo para mim. Porque não está tendo. E eu não entendo como é que nós somos a terceira saúde e lá no hospital não está tendo um atendimento como deveria. Não só no hospital, como em alguns postos. Então, mais uma vez, eu quero que todos vejam isso. Não é disse-me-diz, não é politicagem. São fatos que o cidadão vem comunicar a nós, vereadores. Mais uma vez aqui, eu vi um áudio de uma pessoa, um áudio da pessoa da Câmara, da Prefeitura, dizendo que a Prefeitura não está tendo dinheiro devido aos precatórios. Então, diminuiu, e esse áudio, né, que eu não posso trazer, a pessoa não quer se identificar, se referiu até que está pagando precatórios, inclusive os professores. Né, e eu disse que isso é uma mentira, que isso não aconteceu, essa informação foi mal dada, e eu espero, vai explicar, né, e eu espero que isso seja esclarecido. Que pode acontecer de cair a receita e não ter realmente dinheiro, mas que seja explicado que não é por conta de precatórios de professores que foi bloqueado, não.
A pessoa se expressou mal. Eu explico.
Eu espero que a pessoa tenha se expressado mal. E Mais uma vez, eu fiz minha indicação para a medalha de mérito, que foi seu Eulálio, e aqui já da Carminha. Falta mais uma pessoa, que eu vou colocar o projeto aqui em votação. Aliás, vou trazer minha indicação, minhas duas últimas indicações. E por hoje, né, nada mais, presidente, os demais, que vocês tenham um bom recesso e que possamos voltar em paz.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores vereadores, hoje a gente está dando conclusão ao primeiro semestre da Câmara Municipal de Guadalupe e eu trago aos colegas vereadores, fazendo esse fechamento, a lembrança de que o parlamento é realmente uma conquista das mais importantes da democracia. E o parlamento, ele se estende não só ao Congresso Nacional, Senado, Câmara, mas também à Assembleia Legislativa e principalmente à Câmara de Vereadores, que é realmente o para-choque, é a ponta da flecha da democracia, porque é justamente nós, os vereadores, que estamos em contato direto com a população. Diante dessa previsão, é que o Congresso Nacional apoiou e no dia 4 de outubro de 88, proclamou a Constituição de 88 com cláusulas pétreas. Dentre as cláusulas pétreas está o direito de falar, do parlamentar. Esse direito de falar do parlamentar, ele é tão protegido que nós recebemos a imunidade. A imunidade significa dizer que nós somos intocáveis no direito de falar e não podemos ser reprimidos dentro e fora da Câmara, nem pelo Poder Judiciário, que estaria invadindo a esfera do Poder Legislativo, seria intromissão no outro poder. Diante dessa explanação, é que eu quero dizer que o comportamento feito pela atual gestão presidência da Câmara, no sentido de tentar elevar a voz contra vereadores, é uma afronta direta ao parlamento, é uma afronta direta ao direito de expressão do parlamentar. Mesmo porque, conforme está previsto em todas as leis, não se permite esse tipo de comportamento em nenhum tipo de relação, seja ele patrão empregado, seja ele familiar e até no submundo das penitenciárias. O vereador, ele tem o direito de falar e não pode ser reprimido por isso. Tem o direito de se expressar, tem o direito de questionar, tem o direito de denunciar, o direito de cobrar, o direito de divergir e o direito de aceitar. Nós, vereadores da oposição, quem eu falo e peço vênia, estamos expressando o nosso repúdio à forma comportamental de tentar elevar a voz aos parlamentares, cuja missão primordial é o debate. Uma coisa é debater, outra coisa é afrontar, é tentar intimidar. Por quê? Nós, enquanto parlamentares, nós temos o direito e a lei nos assegura falar e divergir. Por conta disso, eu venho dizer que continuaremos na mesma missão de falar, de divergir, de questionar, de denunciar. Toda vez que houver um desvio de função de uma gestão, cabe ao vereador, a princípio, denunciar. Se é uma corrupção, é missão nossa denunciar. Se é uma formação de quadrilha, é missão nossa denunciar. Se é o desvio de verba pública, é mais do que missão. Portanto, não nos intimida qualquer tentativa de sobreposição da voz do parlamentar. Seguiremos firmes neste propósito. Se for preciso, abraçaremos todas as instâncias judiciais para manter o direito inerente nosso. O debate, ele é salutar e é necessário. Imposição e sobreposição de voz, jamais. Por conta disso, a noção da democracia deve ser preservada aqui. A noção dos direitos deve ser preservada aqui. Ora, se até na relação do marido e mulher e do pai e filho houver elevação de voz, existe a medida protetiva para tirar o agressor de dentro de casa, se até no submundo de uma penitenciária, onde as leis de fato que existem lá dentro não permitem, sob pena da imposição de uma pena capital, justamente num poder legislativo onde a casa do povo, a casa da voz, a casa da expressão, tentar intimidar vereadores, isso não existe e isso não surtirá efeito aqui dentro. Seguiremos firmes na linha da democracia, defendendo os direitos dos cidadãos, mas primordialmente defendendo o direito dos parlamentares, intocável por cláusula pétrea da Constituição Federal. Continuaremos falando, continuaremos argumentando, continuaremos divergindo e continuaremos denunciando. Essa é a nossa missão, são nossas palavras.
Com a palavra, vereador Adair Holanda.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, saudando aqui o professor Edvan, ex-vereador Domingos, Gilberto, todos aqui no plenário desta casa. Senhor presidente, estamos chegando aqui ao final desse semestre, onde irá se iniciar o recesso do Legislativo. Lembrar aqui que na gestão da ex-vereadora Surama foi feito um trabalho para que houvesse uma redução do recesso parlamentar, principalmente o de final de ano, que é muito grande, né? Me lembro que a época o projeto da vereadora Surama foi reprovado. E a gente pode até estar revendo essa situação para reduzir o recesso parlamentar, inclusive o recesso de final de ano, que é muito grande. Fica aqui a sugestão para a gente estar discutindo dentro dessa casa. No final, certo, vereadora. Senhor presidente, também pegando um gancho aqui no que o vereador Amadeu diz, do nosso direito de estar aqui falando, dando nossa opinião, trazendo nossas argumentações, é que eu rememoro e trago aqui para essa casa o fato de o governo do estado do Piauí estar pagando os professores os recursos dos precatórios do Fundef e não há nenhuma sanção imposta ao governo do estado por causa disso. Inclusive, noticiado pela imprensa estadual, um pagamento de parcela bastante de valores para os professores da rede estadual que estão sendo contemplados e que acredito que se enquadra no mesmo, nos mesmos critérios de Guadalupe. Então, se o estado está pagando e não há nenhuma sanção ao governo do estado por estar fazendo esses pagamentos, eu acredito que não haveria de igual modo com relação aos precatórios dos professores. Isso é um direito meu de estar dizendo isso, porque é um fato. E fato contra fatos, não há argumentos. E gostaria de ser breve nessa noite. O que foi colocado também pelo vereador Amadeu Júnior, e eu já disse isso até para Vossa Excelência, do respeito que tenho por Vossa Excelência, pela admiração que tenho por Vossa Excelência, mas eu não posso admitir a forma de tratamento que tem sido dispensada aos vereadores de oposição dentro dessa casa. Eu, desde quando assumi aqui o meu primeiro mandato, nunca precisei levantar a voz contra ninguém, sempre falei dessa forma que estou falando aqui, nunca fui ofensivo contra ninguém, sempre tratei a senhora prefeita como excelentíssima senhora prefeita, diferente do que acontecia aqui no passado, quando se tinha xingamentos contra chefe do executivo, eu de forma alguma farei isso, sempre tratei tudo com urbanidade, com respeito, mantendo esse mesmo tom de voz, sem precisar me exaltar. E eu vejo que quando há essa exaltação, essa histeria, e prejudica os trabalhos dentro dessa casa. O vereador Amadeu Júnior se exaltou na última sessão, entendo com razão, porque a forma como foi tratada os vereadores de oposição, com o tom de voz um tanto quanto elevado, e falando algo que... Do meu ponto de vista, não, só olhar o vídeo da sessão, não era verdadeiro, porque o próprio extrato da eletrônica da sessão mostra que nós votamos
contra o pedido de urgência no dia 5 de maio do projeto de lei 07 encaminhado. Votamos contra o pedido de urgência e a favor do pedido de vista do vereador Amadeu Júnior. Essa casa pediu mais tempo para analisar uma emenda que foi apresentada pela oposição. A LDO seria votada na semana passada, não foi, porque houve a necessidade de analisar uma emenda apresentada por nós. E isso não foi nos dado a oportunidade de discutir com mais tempo o projeto de lei que desmembrava a secretaria. Porque a situação tem que ser privilegiada quanto a isso e a oposição não pode. Um projeto que chega aqui a meio-dia e é aprovado uma urgência e quer empurrar a goela abaixo, votei contra, com consciência tranquila, não escondo isso de ninguém, e votaria novamente se fosse da mesma forma. Enquanto não houver uma discussão clara dentro dessa casa e querer empurrar projeto goela abaixo da jeito que foi, eu vou ter que votar contra. E esse é o meu posicionamento e não escondo de ninguém. Só peço a Vossa Excelência que na condução dos trabalhos dessa casa mantenha um padrão de urbanidade dentro dessa casa, porque senão vai acabar descambando novamente para a discussão que houve dentro dessa casa. Era só o que eu peço. Uma parte aí da vereadora que ela pediu.
Pediu uma parte aqui ao nobre colega, senhor presidente e demais. Para deixar aqui meus sentimentos à vereadora Elva quanto ao falecimento do Edvan, esposo de uma amiga. Foi uma perda muito grande. Então, deixo aqui meus pêsames, sentimento à família. Uma pessoa amiga de todo mundo, vai fazer falta, né, na nossa cidade. Então, deixo aqui meus sentimentos. O outro ponto aqui que eu tinha esquecido de falar, que hoje, 28, né, quarta-feira, é Dia Internacional do LGBTQIA+, que é orgulho gay, né? Que é uma coisa que muita gente ainda tem aquele preconceito, mas nós sabemos que temos que caminhar junto com os avanços, né? Os avanços na sociedade, as mudanças na sociedade, né? O respeito, a tolerância, e hoje é o Dia Internacional. Então, deixo aqui também a todos os LGBTQIA+, aqui de Guadalupe, que tem muitos, né? O meu respeito e a amizade que eu tenho com todos eles. Né, e mais um outro ponto que eu gostaria de falar, que eu esqueci também da outra vez, é sobre a questão do respeito sobre o que aconteceu na última sessão. Né, que não só meu colega se alterou com razão, mas que também eu fiquei muito abalada aqui os nervos, né, com tanto grito, com tanta... Então, eu espero que isso não aconteça mais. Né? Eu deixo aqui, nós estamos entrando no recesso, e eu esqueci de falar um ponto que realmente me abalou muito, né? Que eu nunca tinha presenciado tal fato. Então, é isso, e bom recesso a todos.
Vereador Daí, só um minuto, certo? Com relação aos precatórios do Fundeb, ainda eu não entendo por que a Prefeitura de Guadalupe não mandou à Câmara Municipal a lei que autoriza o pagamento dos precatórios do Fundeb. Olha, o próprio Estado do Piauí, em condições idênticas à situação de Guadalupe, está pagando. Então, mais uma vez eu digo, prefeita, mande a lei, para que eu tenho certeza que nós aprovaremos, essa sim, em caráter de urgência, porque não justifica não pagar os precatórios dos professores nessa circunstância. São essas as minhas palavras.
Só para finalizar minha fala aqui também.
Vereador, mais um pouquinho aqui. Ele aceita?
Ou não?
Não, aqui, olha, senhores, presidente, eu queria lembrar sobre o meu projeto de dignidade menstrual, que eu coloquei assim que eu entrei aqui, não sei se os colegas lembram, que o projeto foi aprovado por unanimidade, a prefeita vetou. E é meio contraditório. Criou-se depois a Secretaria da Mulher, em Guadalupe, tem o trabalho da assistência social, é um projeto nacional. Quando eu apresentei, foi apresentado simultaneamente no país todo, né? Que é o projeto da que vem do programa Somos Gov, da Tabata Amaral. Então, é um projeto que foi vetado aqui, que o governo do Estado já aprovou esse projeto, e eu não sei por que nem de volta ela mandou, não enviou de volta. Então, é um tema muito crítico assim, a ser falado, porque não foi votado esse projeto de dignidade menstrual se tem a Secretaria da Mulher. Né? Então, fica uma distorção aí no que se diz e no que se faz. Então, eu espero que meu projeto venha e que seja aprovado pelos colegas, porque é muito importante. Inclusive, o senhor presidente me ajudou a defendê-lo na época, e eu conto com essa aprovação. Só isso. Obrigada, colega.
É, só registrar aqui, vereador, com relação à sua fala, que caso o projeto seja vetado pela prefeita, ele tem que retornar para essa casa para ser apreciado o voto. Só deixando esse registro. Para finalizar a minha fala, também deixar aqui os meus sentimentos de pesar pelo falecimento do nosso amigo Edivan, uma pessoa que era muito querida por todos. Registrar aqui meus sentimentos à vereadora Elvia e toda a família. Era o que eu tinha. Boa noite. Bom dia a todos.
Com a palavra, o vereador Adão Moura.
Cumprimentar o presidente da casa, doutor Dilson, as senhoras e senhores vereadores. Quero aqui também expressar meus pêsames à família do nosso amigo Edivan, à sua esposa Joslene, ao Arthur, à vereadora Elvia, cunhada do Edivan. Eu viajei na quinta-feira para Teresina à tarde. Passei, inclusive, por ele ali, quase chegando em Floriano, buzinei e coloquei o telefone para despertar no dia seguinte, 4:30 da manhã, porque eu ia viajar de Teresina para a cidade de Fortaleza. E quando foi 4:30 da manhã que eu acordei, que eu olhei o telefone, eu me deparei com aquela notícia muito triste. Então, lamentar muito, dizer que a gente perdeu um bom amigo, um grande cidadão. Também desejar a todos os vereadores um bom recesso no mês de julho e fazer um registro na questão que foi levantada aqui, de dizer que eu entendo que o vereador, ele tem a sua independência de expressar seu voto e fazer suas discussões de acordo com o seu entendimento. Até porque todos nós que estamos aqui somos maiores de idade e respondemos por nossos atos. E desejar um bom recesso a todos, e um abraço e muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Gerson Jamas.
Bom dia a todos aqui, quero saudar a mesa presidente na pessoa do presidente Dilson, saudar a todos aqui presentes, nosso professor Edivan, nosso artista, faz parte também da Cultura de Guadalupe, meu padrinho Domingos, secretário do município, Gilberto, Judeane, pessoas competentes também, o filho do vereador Amadeu, e o Simar também. Enfim, eu quero aqui iniciar, parabenizando e agradecer nosso deputado Júlio César, é um deputado sempre presente, fisicamente, com suas ações aqui no nosso município, através de emendas postas nos postos de saúde do nosso município. Conseguimos com o deputado birôs, cadeiras, geladeiras, beiros, macas, carrinhos de limpeza, splits e material odontológico. Isso é motivo de orgulho, de sabermos que voltamos em um deputado e ele está sempre efetivamente trazendo recursos, retribuindo aquilo que nós fazemos e que o povo faz ao seu trabalho. Agradecer a nossa prefeita também por proporcionar para nós, guadalupenses, um ambulatório de estética. É um dos poucos municípios do estado do Piauí, o primeiro do sul do estado, que adquiriu este importante ambulatório. Só sabe quem precisa, não é do conhecimento de todos. Tem mais de 50 pessoas com ferimentos crônicos, que às vezes as pessoas não conhecem, não têm conhecimento, mas
devido a esta grande necessidade, a prefeita teve esses cuidados e essa atenção e conseguiu montar em Guadalupe e será bem trabalhado com esses ótimos profissionais de saúde que estarão lá de plantidão nos dias em atendimento. Quero aqui também registrar os festejos do bairro Cruzeta, que contou com o apoio da prefeita Neidinha. Este ano eu senti aquele festejo que tinha anos atrás. Foi um festejo, uma participação efetiva da comunidade, muitas festas, muito movimento, onde movimento nosso município. Então é isso aí, é sempre continuar investindo na cultura, investindo nas festividades, na fé também, que a participação efetiva dos fiéis foi grande nos festejos. Quero aqui também, jamais poderia deixar de relatar a fala da maior cavalgada da história de Guadalupe, que foi realizada, a cavalgada tradicional do nosso município. Ela não é uma cavalgada política, não é uma cavalgada que levanta bandeira política, mas uma cavalgada que já vem sendo feita desde a gestão passada. Então, essa foi todas, a maior já vista em Guadalupe. Houve uma grande homenagem ao vaqueiro Acácio, muitos vaqueiros, aboiadores, uma banda, um cantor que fez sucesso, deixou sua marca aqui em Guadalupe, uma bela cavalgada, com a participação de aproximadamente 80% a 90% dos vaqueiros do nosso município. Infelizmente, durante esse período, houve uma tentativa de atrapalhar, por questões políticas, muito fake news, mas não adianta entrar não, se entrar dança. Foi aquilo que a gente tinha certeza e que esperava que ia ser, que foi aquela cavalgada, a proporção que foi esta grandiosa cavalgada. Quero aqui falar também, parabenizar a gestão da Neidinha, a secretária também, Lorena, por proporcionar livros de qualidades equiparados às melhores escolas privadas de Teresina. Livros de qualidade, onde houve aqui a Juliana, que veio dar o treinamento, a formação aos professores e coordenadores, isso aumentando o conhecimento e melhorando a educação do nosso município, coisa que há muitos e muitos, eu não lembro quando foi que aconteceu isso em nossa cidade, então isso é motivo de orgulho, jamais poderia deixar de vir falar desse acontecido. Falar também da final do campeonato, que foi nota 1000, com apoio da gestão, todos aqueles que contribuíram, aqui Gilberto também aqui presente, secretária Aécio, o Romário Celestino, que foi uma participação efetiva, maciça da comunidade naquele estádio, lotando o estádio municipal com esse grande torneio, esse grande campeonato do nosso município. Quero aqui falar também, para finalizar aqui, do presidente, doutor Dilson. Estamos encerrando esse semestre, primeiro semestre de seu trabalho aqui nesta Câmara. Quero lhe parabenizar pela sua atuação, pelo compromisso, o comprometimento e a seriedade neste trabalho, seu pulso. E também nesta oportunidade, quero aqui falar da alegria de sentir de perto, que eu ando nos quatro cantos da cidade quase todos os dias, a comunidade muito satisfeita com seu atendimento no posto de saúde também do bairro Vila Parnaíba, do seu atendimento, da sua vasta experiência, do profissional que o senhor é, do especialista, urologista, são, que tem muito serviço prestado no nosso município. Você é um médico concursado do nosso município, não especificamente para trabalhar em posto de saúde, que quando você é formado, você faz um juramento e você é concursado, você não é direcionado, não é concursado para trabalhar em posto, é concursado para trabalhar em Guadalupe. E quando você trabalha com o que você ama e dá valor ao que você faz, você não importa onde você estará trabalhando, o que importa é o trabalho que você está prestando ao povo, que é o atendimento. E principalmente, doutor Dilson, no hospital, que o município de Guadalupe hoje, eu não conheço um município, se alguém conhecer, que me diga, do Porto de Guadalupe que faz cirurgia. E Guadalupe hoje faz cirurgia e você é um dos cirurgiões que opera no nosso município hoje. Que é um motivo de orgulho, porque você trabalhar no posto é difícil, mas é um pouco mais cômodo do que você trabalhar no hospital. Pouquíssimos médicos, talvez, não sei se é por não gostar de gente ou por não sei como tal, porque a demanda é grande. Você chega no hospital, tem dias
que é 100 pacientes, não é brincadeira. Eu cheguei, eu estava no hospital, infelizmente, no dia do falecimento do nosso amigo Ed VMF. Quando eu cheguei no hospital com minha esposa, quem atendeu foi o doutor Túlio, um médico filho de nossa cidade, uma pessoa que eu vi nascer, vi crescer, e hoje é um médico altamente competente, medicou minha esposa. Quando foi com 20 minutos, chegou aquela gritaria, aquele desespero de uma família, lamentando o falecimento, inclusive com 20 minutos que o doutor Túlio entrou, já quem veio foi outro médico também que estava de plantão, que era o doutor Renato. Então isso é um motivo de orgulho. A gente sabe da dificuldade que o hospital tem e que a saúde tem, mas aponte o dedo, um município do Brasil, um, só um, traga aqui para o plenário, um município que não tem um problema com a saúde, que às vezes não falta um medicamento, que às vezes não falta um material hospitalar, às vezes não é nem por falta de capacidade de direção, não. E nem da gestão. Tem também o fornecimento, que às vezes dificulta, às vezes ao invés de entregar 10 volumes, entrega só 5, a demanda é muito alta. Também isso é resquício da pandemia. Às vezes acontece, infelizmente, na maior parte das vezes, são dois médicos hoje no hospital. Agora, imprevistos acontecem. Acontece na família da gente. Às vezes você uma coisa particular, você às vezes atrasa. Às vezes, se acontecer um problema com o médico na estrada, um problema de saúde, se o médico não chegar a tempo, o hospital às vezes fica sem médico. Infelizmente, são pouquíssimas vezes, mas nunca quando é estado de urgência que fica alguém sem atendimento, porque Guadalupe não fica sem médico. Quando não, às vezes, dificilmente acontece imprevisto, mas tem um médico no posto de saúde do Coqueiro, tem um médico na Vila Parnaíba, tem um médico no posto Bela Vista, um médico competente e que sempre tragam. E melhor do que tudo isso, é o povo de Guadalupe que é sabedor e que é conhecedor da realidade, como anda a nossa saúde hoje. A verdade é essa. Eu compreendo o posicionamento dos colegas, a preocupação também, mas estou aqui justificando o que pode ser justificado, porque, infelizmente, essas coisas acontecem, não é só em Guadalupe, é em todo canto do Brasil. Quero aqui também parabenizar a atitude do vereador Daí, que é um opositor. Eu sou colega de todos, vereador Amadeu, vereador Vanusa, gosto, não tenho nada contra, eu sou uma pessoa que tem um coração bom, eu não guardo mágoa, por mais que não vocês, algumas pessoas ligadas jogam, atiram pedra em mim, mas é assim, só tiram pedra em pé de manga. É bom quando a gente incomoda, quando a gente não incomoda, então a gente está aqui fazendo o quê? A gente tem que ser incomodado mesmo, a gente tem que receber pedradas, porque ninguém atira pedra em pé de mandacaru. Um projeto como esse, o PPA, que não pode entrar de recesso o vereador sem aprovar, eu acho que não tem sentido de ser contrário, por mais que é justificado. Que muito bem o vereador opositou, mas foi favorável, porque ninguém pode, a gente não pode reprovar um PPA. Então, aqui, desde já, encerro minha fala, desejando um bom recesso a todos. Eu não é aquela história. O recesso, muita gente diz que é longo, né? Mas para mim não é não, porque eu estou no dia a dia, todo dia, atendendo a comunidade, no dia a dia, nos bairros, nas cidades. Então, para mim, tendo recesso ou não tendo, para mim não vai fazer diferença. Porque sempre que tiver uma matéria de extrema necessidade, urgência, eu estou com o meu telefone ligado, presidente da Câmara, comunico os vereadores e estaremos aqui para votar qualquer ação. Guadalupe nunca foi necessariamente prejudicado porque o recesso é extenso ou não. Então, encerro as palavras, desejando um ótimo recesso, na paz, a todos nós guadalupenses, e quer dizer, vereadores. E um abraço a todos.
Com a palavra, vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial bom dia. Em nome do presidente desta augusta casa, doutor Dilson Barbosa Gomes, saúdo a todos os vereadores, assim como também cumprimento aos amigos que se encontram nesta plenária no dia 28 de junho. Inicio minhas palavras com a nota de pesar pelo falecimento do senhor Edvan Pereira de Oliveira, mais conhecido como Edvan MF, ele que vai deixar um grande legado em nosso município como fundador da linha de Guadalupe a Floriano. Que Deus possa, assim, estar consolando os seus familiares neste momento de dor.
Nesta última sessão de hoje, eu trago alguns questionamentos para serem tratados nesta casa. Primeiro, sobre o apoio aos artistas. Sem sombra de dúvida, nós podemos observar, vivenciar e ver com os próprios olhos que os nossos artistas locais estão recebendo um grande apoio da gestão municipal, como nunca receberam em outras épocas. Nós podemos observar que outrora, há anos atrás, em outras gestões, a cultura de Guadalupe se encontrava adormecida, se encontrava morta. Não tínhamos mais carnaval, não tínhamos mais apoio aos grupos de teatro, às quadrilhas que estavam aí sem acontecer. E a partir da gestão da prefeita Neidinha, a cultura ela foi resgatada. O nosso esporte é a grande prova. Os campeonatos de futebol, quando tinha por conta da comunidade, aconteciam no Poeirão. E hoje nós contamos com o estádio Júlio César totalmente reformado, um dos melhores da nossa região. Dito isso pelo aquele olheiro que veio outrora no campeonato em nosso município, que dos estádios que ele havia andado, o de Guadalupe é um dos melhores. Então, a nossa gestão está de parabéns por estar exaustivamente trabalhando a favor da nossa cultura. Em relação à nossa saúde, somos a terceira saúde do Estado, sim, graças a Deus. Estes critérios não são criados por nós guadalupenses. São critérios trazidos pelo Ministério da Saúde e que, preocupadamente, assim como nós temos aqui um membro da saúde, presidente desta casa, buscam atingir as metas propostas, como os atendimentos básicos dentro da UBS, os atendimentos às gestantes, atendimentos odontológicos, atendimentos aos hipertensos, entre outras metas. E estamos de parabéns por estar no terceiro lugar geral do Estado na saúde básica do Piauí. Em relação aos precatórios, sim, realmente nos últimos dias a Prefeitura Municipal foi surpreendida com a ação de precatórios. Mas vamos esclarecer. O que são precatórios? Precatórios são requisição de pagamento público em virtude de uma decisão judicial. Então, veja bem, várias as ações que pode-se ter sobre precatórios. Por exemplo, quando alguém morre a serviço como funcionário da prefeitura, algum acidente com alguma pessoa que está a serviço da prefeitura ou que estava num carro da prefeitura e que sofreu um acidente. Então, realmente, algumas ações foram movidas contra a Prefeitura Municipal e que, através de decisão judicial, resultaram-se em precatórios. E quando esses precatórios eles são decididos, a Justiça não quer saber de onde vem o dinheiro, não. Ele quer saber se o dinheiro está na conta e automaticamente bloqueia para fazer o pagamento para aquelas pessoas que assim ganharam judicialmente as suas causas trabalhistas. Então, realmente foram feitos esses pagamentos de precatórios, não precatórios da educação, mas precatórios resultantes de algumas ações que foram movidas. Em relação aos precatórios que o governo do Estado está pagando, realmente sim, mas referente às últimas parcelas que entraram este ano, não referentes às parcelas que entraram outrora. Em relação ao respeito dentro desta casa, tenho visto que realmente o presidente deve vir trabalhando de forma respeitosa, buscando fazer valer o respeito dentro desta casa. Eu mesma, se não fosse pelo pulso do presidente desta casa, em uma sessão que houve, talvez não tivesse nem usado a palavra. Mas graças a seu pulso e a sua boa condução, nós estamos chegando, presidente, ao fim de um semestre realmente com o respeito que esta casa merece. Também estive participando dos festejos do bairro Cruzeta. Sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores da nossa região nos últimos dias. Foi um festejo muito grande, muito movimentado. Os nossos barraqueiros, graças a Deus, tiveram assim grande lucro, eu acredito, porque até na segunda-feira nós pudemos ver que o povo de Guadalupe estava realmente abraçando o festejo da nossa Cruzeta. assim como também as missas, todas lotadas. É muito bonito de se ver o resgate da fé, as pessoas buscando a palavra e vivenciar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não poderia deixar de também falar aqui a respeito do encerramento do campeonato de futebol amador, homenageando o nosso amigo Antônio Carvalho. Se vê, realmente nós devemos homenagear em vida, porque depois que se fecha os olhos, nós vemos o que realmente acontece. E foi realmente um campeonato bonito de se ver. Campeão Cruzeta FC está aí de parabéns, né, por estar participando desse campeonato. Em relação à educação, em outra sessão nesta casa, fomos questionados a respeito da aquisição de livros para a educação do município. E aqui eu gostaria de ressaltar que a aquisição desses livros que foram feitos para o nosso município foi para estar servindo a nossa educação infantil. Sim, porque o Ministério da Educação não fornece livros didáticos para a nossa educação infantil e para a creche. Então, pensando-se em uma educação com mais qualidade, compreendendo-se que a base da educação está na educação infantil e no ciclo de alfabetização, a prefeita municipal, juntamente com a secretária de educação, fizeram a aquisição de livros para a educação infantil. Livros de qualidade. Livros que são usados nas melhores escolas particulares do estado do Piauí. Assim como também, pensando na recomposição da aprendizagem das crianças que ainda sofrem a sequela da pandemia, o município de Guadalupe adotou o reforço escolar no contraturno e também adquiriu livros para que seja feita a recomposição da aprendizagem dessas crianças. Isso é compromisso com o futuro. Isso é pensar em uma Guadalupe melhor, é investir na educação. Porque aquilo que a gente aprende, ninguém toma. A gente pode perder uma casa, perder um carro, mas conhecimento adquirido se leva para a vida, se repassa e é assim que se cresce. Gostaria também de agradecer todo o apoio que tem sido dado ao nosso município pelos deputados Júlio César e Georgiano Neto. Sem sombra de dúvidas, são os deputados mais atuantes do nosso município. Não é só porque são filhos daqui, não. É porque tem compromisso com o povo. E eu não poderia deixar de registrar o meu agradecimento por tudo o que eles têm feito pela nossa Guadalupe. No mais, estamos encerrando mais um semestre de sessões. Agradecer a Deus pela oportunidade de até aqui estar trabalhando arduamente pelo povo de Guadalupe, sempre a serviço do povo. Dizer assim que esse recesso será apenas das plenárias, mas quem conhece o trabalho da vereadora Elvia sabe que é um trabalho dioturno, a serviço do povo e da nossa comunidade, e que poderá contar sempre com esta amiga para que Guadalupe possa se desenvolver. Hoje também é o Dia Mundial do Respeito à LGBTQIA+. E eu não poderia deixar de expressar as minhas palavras. O respeito é essencial para vivermos uma cidadania mais próspera e mais feliz. E os nossos amigos LGBTQIA+, sabem que pode contar com o respeito desta amiga vereadora. Então, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo semestre.
Com a palavra, a vereadora Francinete.
Bom dia a todos. Saúdo aqui o auditório na pessoa do ex-vereador Domingo, que se faz presente aqui na nossa sessão. Meu bom dia a todos especial. A gente sempre tenta dar o melhor e mostrar o melhor. Às vezes pecamos, mas é sempre procurando acertar na realidade. Nesse longo trabalho no qual já me encontrei como vereadora, Eu acho que qualquer um dos colegas poderá procurar nas atas. Eu acho que eu fui uma das vereadoras que nunca tive uma falta durante todos os mandatos. E hoje poderia estar faltando. Mas aqui estou. Sobre o acontecido da nossa Câmara na semana passada, é um fato para mim que ele está dentro do que poderá acontecer. Sempre acontece. Já vi coisas piores aqui dentro. Mas sempre dentro de uma legalidade de mais tarde termos o respeito e a consideração pelo amigo. E sempre procurando não ofender tanto, porque só somos nobres e nos devemos nos respeitar. A agressividade sempre sai de ambas as partes. Ou estamos sentidos, receosos, mas sempre acontece aqui, acolá. Será assim? O vereador Amadeu me falou uma coisa que eu achei interessante. Ele fala o respeito às causas pétreas. Pois é, vereador. É como a gente está vendo hoje. Acho que já não existe mais. Acho que as causas pétreas estão sendo desrespeitadas. Não somente aqui. Mas o pior de todo é o nosso país, que está sendo engolido por uma pessoa lá em cima que está se achando o Deus Todo-Poderoso. Porque quando eu vi os deputados serem caçados simplesmente por rixas políticas, por perseguições, então não existe. Eu não sei se vai ser nós que vamos ter que respeitar um aos outros, retirando causas pétreas e termos essa consideração ainda um pelos outros. É muito interessante o que está acontecendo ao nosso país. E devemos valorizarmos uns aos outros se quisermos chegar ao final dessa história, chamada lei. Eu vejo que aqui a vereadora se portou ao hospital, ao não atendimento, assim, de não ter as coisas. Mas eu acho interessante. Por incrível que pareça, já por umas três vezes, eu sempre chego ao hospital e tenho a curiosidade de observar o seu armário de estoque. E nunca vi ele. Não só essas três vezes, mas quando eu andava com minha mãe, eu sempre vejo esse equipamento, esses medicamentos lá. Agora, o expansivo, talvez, a crítica saia em cima de se querer um remédio que possa não ter, que o próprio município não venha a fornecer. Sei, eu não entendo qual é essa queixa, esse de sabor de dizer que lá não se estende. Vejo muita gente, às vezes, chegar lá receoso, porque eu estava primeiro, porque eu tinha que ser atendido, cadê o médico? E o médico está lá. Aquela falta de paciência na qual o ser humano sempre ele é dono dessa história. Eu também quero relatar que no sábado, dia 1º de setembro de 2023, haverá aqui o segundo festival do pescador de Guadalupe, onde lá terá distribuições de camisas, as
corrida das mulheres, regata de canoa, remo masculino, a competição de terceiro metro do engancho, né, o artesão da pesca, lances de tarrafas, almoço com sorteios e brindes. Temos também a corrida de rabecas e o encerramento com a premiação. Bom que se participe e que se compareça a esse festival, valorizando assim aqueles que realmente são pescadores, aqueles que realmente sabem tecer uma rede, fazer a sua tarrafa e fazem dessa arte o seu sustento. E não aqueles que estão lá simplesmente para querer um aposento, um benefício, sei lá como, né? É, vereador, o Jesse, ele falou uma coisa que há muito já me é perceptível. O vereador Odaí é um opositor de grande valia. Uma pessoa bem esclarecida. É uma pessoa que eu não nego você gostar ao lado dele. É uma pessoa que merece a Câmara de Guadalupe estar aqui, ele sabe se portar. Fiquei até surpreso quando ele falou da vez que, se eu não me engano, vereador, eu estava aqui nessa época quando esse orçamento foi cortado, que não votaram, ficou a mesma coisa. É lamentável. Eu fico até com vergonha quando se porta assim em parte de um orçamento, que é aonde se dá o trabalho de um município, é onde se desenvolve, é onde nós temos um orçamento também para que seja gasto, distribuído, recebido dentro de nosso município. E o restante é aquele, é desejar para todos esses dias de recesso, que todo mundo venha a esfriar a sua cabeça. E vamos voltar na paz de Deus e em harmonia. E com bons ânimos. É o que desejo para todos vocês aí, né? E mais nada também, como a vereadora Elvia destacou, o LGBT. É uma coisa que se tem que tratar com o respeito e termos a aceitação, pois ela é real. Então, eu parabenizo a eles também e podem contarem com o apoio dessa vereadora, como sempre quando me procuro estou aqui. O meu muito obrigado, bom recesso para todos e vamos em frente.
Com a palavra, vereadora Luciana Martins.
Cumprimentar os nobres colegas vereadores, desejar boas-vindas, os amigos aqui presentes neste plenário, ex-vereador Domingo, Edvan Rodrigues, o jovem Orton, professora Gildeane, meu amigo Gilberto Solon, meu amigo Simar. Hoje aqui inicio, desejando aqui, deixando os meus pesares aos familiares e amigos do meu amigo e cunhado Edvan MF, que eu considerava como cunhado. Edvan MF, para o Edvan, era como se fossem irmãos. Então, a gente fica triste com essa triste partida desse amigo nosso. Então, que Deus possa confortar os corações de todos os familiares e que Deus coloque ele em um bom lugar na sua nova morada. Quero aqui agradecer ao meu bom Deus e ao povo de Guadalupe por mais esta oportunidade de estar aqui encerrando hoje esse primeiro semestre, né? E quero dizer assim que é um cargo que ele nos concedeu, de muita responsabilidade, o povo de Guadalupe. Então, a gente está aqui encerrando esse recesso hoje das sessões ordinárias, mas do trabalho do dia a dia, não, da pública, não. Quero dizer que estarei sempre à disposição para ouvi-los, para atender no que estiver ao meu alcance. Com relação aos fazedores da cultura, que esse é um tema que vem sendo abordado muito nos últimos dias aqui em Guadalupe. Eu quero dizer aos nobres vereadores que o Poder Executivo tem o dever de dar toda a assistência aos fazedores da cultura, porque o recurso tem e vem muitos recursos pela frente. Então, ela tem o dever de dar toda a assistência aos agentes culturais do nosso município. E quando eu falo que esse cargo de vereador é um cargo que requer muita responsabilidade, na última sessão eu fiquei triste. Triste quando ouvi da Vossa Excelência o presidente, quando ele se referiu aos vereadores de oposição que estaremos aqui fazendo teatrinho. Teatrinho não. Nós estamos aqui trabalhando com responsabilidade. Agora, qualquer vereador tem o direito de votar sim ou contra a qualquer projeto. Entendeu? Eu quero dizer a Vossa Excelência, presidente, que me senti ofendida, porque eu estou aqui para trabalhar pelo povo, não para agradar vereador ou a gestor ou a prefeita, e sim trabalhar pelo povo. Quero desejar aqui um bom recesso a todos e que Deus possa se fazer presente na vida de cada um de nós. E meu muito obrigado e um bom dia a todos.
Senhores vereadores, quero cumprimentar toda o nosso plenário em nome do Gilberto. Quero dizer a todos que nós estamos nos aproximando ao nosso recesso e que, conforme todos os vereadores desta casa quiserem se manifestar logo ao retorno do nosso recesso, falarmos sobre o recesso do final de ano, nós podemos sentar para conversarmos. Senhores, muito questionado sobre o comportamento da presidência desta casa na última sessão. O nosso comportamento, ele é conforme esteja tendo alterações na nossa casa, através de palavras de vereadores. A nossa posição sempre é de moralizar. Em questão de tonalidade de voz, o meu tom de voz é este. Sobre o comportamento com colegas vereadores, o nosso comportamento sempre foi de amizade e lealdade. E aqui eu vejo na pessoa do nobre colega e irmão maçônico Odair, pessoa que eu tenho bastante respeito e admiração. Inclusive, nós estamos dentro de uma sociedade que merece até mais respeito, porque nós somos irmãos. Nunca me alterei a voz em relação a quem quer que seja, e sim em razão de termos palavras que não podem ser cabíveis aqui neste plenário. Agressividades e a tonalidade de voz e a maneira com que vereador vai se deparar contra a qualquer que seja, que seja o poder judiciário, que seja o poder legislativo, que seja o executivo, mas tem que ter respeito. E esta casa sempre vai procurar cada vez mais haver respeito aqui. Não é pela tonalidade de voz que se conhece o homem, mas e sim pelo comportamento que esse homem apresenta através da sua personalidade. E a minha tonalidade de voz é essa. Enquanto eu puder ser o vereador que tem respeito a todos, eu terei e serei sempre leal a todos. Com todo respeito e carinho, e principalmente quando se refere às mulheres. Ninguém pode atacar, se aqui nós somos uma casa que nós estamos primorando cada vez mais e combatendo o feminicídio, nós não podemos admitir que tenha agressividade à mulher. Quero dizer à nobre vereadora que, inclusive, quando a senhora se refere à oposição, eu não tinha nem lembrado que a senhora era opositora. Porque faz tão poucos dias que era tão defensora, número um da prefeita municipal. Porque tanta agressividade, de um dia para outro você criar tanto ódio, tanta raiva, tanto rancor, são coisas que não dá para segurar. Quero também dizer para os nobres e a população em geral, ontem mesmo, a prefeita municipal estava à procura de um técnico para colocar o aparelho de ultrassom em funcionamento, o aparelho de ultrassom do hospital em funcionamento, como também os focos cirúrgicos, que eu já solicitei e até que encontrei um técnico à altura de para que possa melhorar aquele foco cirúrgico, para que nós possamos fazer cirurgias mais agressivas aqui em nosso município. Nós sempre fizemos histerectomias aqui no nosso município e vamos querer voltar a fazer essas cirurgias. E ao futuro, que a Deus nos pertence. Quero também dizer que nós estamos programando, não é? Nós estamos dizendo que vai acontecer, porque anestesista não é fácil. Mas nós estamos programando, temos aqui também cirurgia incabível para anestesia geral. No próximo ano, eu acho que a gente pode ter já essas cirurgias aqui no nosso município. Cirurgiões nós já temos. O carrinho, tenho certeza que vai ser conseguido pela essa gestão diante dos deputados e também da senadora. O município com Guadalupe, que tem deputado estadual, senador e deputado federal, eu acho que dá para se conseguir tranquilo, principalmente quando tem também o poder executivo, que tem também um médico na presidência desta casa, que quer cada vez que a saúde seja melhor em nosso município. Vereadora Elvia, é com muito pesar que eu recebi a mensagem do falecimento do meu querido e amigo Edivan. Eu estava em Brasília, onde fui tomar posse pela segunda, pelo segundo mandato de deputado federal maçônico. Isso me comoveu bastante. Um homem que ninguém nem esperou que isso acontecesse. E hoje deparar e assinar o atestado de óbito do meu grande amigo. Só nos resta a lembranças boas e pedir a Deus, todos nós, vamos acreditar que nós temos um grande superior a todos nós, que é Deus. E que este Deus ilumine o caminho para que ele encontre a morada que Jesus prometeu e vai cumprir com a chegada dele lá. A família do Edivan, nós estamos muito emotivados pela emoção e pela razão. Pela emoção de sermos amigos de muitos e muitos anos. E pela razão de ser um grande amigo e que está sempre presente conosco. Foi lamentável, mas eu acredito que Deus o conduziu à sua morada. Espero que, após esse recesso do segundo semestre, nós tenhamos uma liberação dos 60% dos precatórios dos professores. E isto, eu tenho certeza, senhores professores, que vocês farão jus a uma conquista de vocês, que é justamente esses precatórios. O Poder Executivo Municipal não está segurando precatórios. O governo do Estado está pagando os precatórios com o dinheiro que está entrando agora. Nós estamos falando sobre os precatórios dos professores que foi colocado na conta há tempo atrás. Já foi mais do que mastigado isso. Nenhum vereador desta casa é contra os precatórios. Inclusive, nós temos a palavra e temos já dito aqui nesta casa, por todos os vereadores, que vai ser aprovado por unanimidade os 60% dos precatórios. Temos que ter o quê? A certeza. O desbloqueio da conta que está bloqueada. E eu tenho certeza que ela vai, que a prefeita vai assumir essa responsabilidade conosco. Porque o dinheiro dos 60% está lá. E esse 60% não é da prefeitura. Esse 60% é destinado às professoras e ela não faz questão. Inclusive, os 40%, ela pode até retirar isso dito por eles. Mas nem isso ela mexeu, porque a conta está bloqueada. E quero que ao retorno desta casa tenhamos dignidade suficiente para depararmos diante de cada um vereador e a população em geral, para que não haja justamente a tonalidade de voz que tanto agride àqueles que querem agredir ao comportamento dentro de uma Câmara Municipal. e voltado aos vereadores, eu quero dizer que eu tenho respeito, inclusive meu vereador e amigo e irmão Adair, a todos, e que isto não seja nenhum exemplo para nenhum vereador, e entre nós, que não haja nenhum abismo e nenhum atropelamento da nossa amizade entre todas as qualidades sociais que existem entre nós. Finalizando as minhas palavras, rogo a Deus que ilumine sempre o passo de cada um dos vereadores. Vereadora Vanusa, vereador Amadeu Júnior, vereador Daí Holanda, vereador Jesse James, vereadora Elvia, vereador Adão Moura, vereadora Francinete, vereadora Luciana, que Deus abençoe a todos, em particular as vossas famílias, aos pais, aos amigos, aos filhos, aos netos, a todos. Tenham as bênçãos de Deus. E em nome do nosso glorioso, eu encerro esta sessão. Os trabalhos estão encerrados. Meu muito obrigado e meu bom dia.